Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a violência em São Paulo com os deputados Valmir Parsidelli, do PT, e Capitão Augusto, do PR, ambos de São Paulo. Deputado Valmir Parsidelli, o senhor estava falando sobre a necessidade da população ver a polícia como preventiva, mas a gente vê em São Paulo, principalmente, um apelo para a volta da rota, né? Nas manifestações em São Paulo, a rota policial foi uma polícia marcada pela violência, né, de alguns anos atrás, mas a população pede essa volta, quer dizer, a população se sente insegura e quer uma medida mais drástica de segurança. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, quem que está errado aí? Tem como melhorar a sensação de segurança da população? Porque com toda essa violência não está melhorando pelo jeito, né?
Claro, eu creio que nós não podemos estimular que a população tenha uma visão em que segurança pública seja algo que seja resolvido com medidas individualizadas, medidas extremas e medidas isoladas. Não é isso que resolve o problema de segurança pública. Tem um conjunto de ações que precisam ser adotadas, que vão desde investimentos na área de educação, de esporte, de cultura, até questões relacionadas ao sistema prisional. O que nós queremos é que a polícia possa ser olhada, né, como uma polícia que representa a população no sentido de dar a segurança à população de que está contendo o crime. Não contendo o crime através da violência e estimulando mais violência, mas contendo o crime através da prevenção, chegando antes, investindo na inteligência, investindo nos equipamentos da própria polícia, no salário, na capacitação dos policiais. Essa é a nossa visão. Na polícia investigativa, isso é que precisa ser adotado, até para que a população não enxergue que medidas excepcionais, medidas isoladas e medidas que possam ser espetacularizadas muitas vezes por alguns, sejam adotadas como resoluções. Nós já tivemos muitas dessas medidas que invariavelmente acontecem em momentos de maior comoção das pessoas, quando acontece algum fato de maior comoção. E essas medidas não resolvem nada. Nós precisamos olhar essa questão globalmente e assumir as responsabilidades dos estados, né, com relação à segurança pública e na relação da própria constituição das polícias, de treinamento, de capacitação e de mudança de concepção de qual é o papel da polícia.
O que o senhor acha, deputado Capitão Augusto? A população está certa em querer a rota de volta?
Para ver como é que a população não aguenta mais a violência no Brasil. Nós temos que admitir. Mas as políticas adotadas em segurança até hoje no Brasil é um fracasso. Fracasso. A violência está tomando conta, o tráfico está tomando conta. Então, nós temos que mudar a postura. Dentro da questão de segurança pública, nós temos as políticas de curto, médio e longo prazo. Algo que o deputado comentou, de investimento na área de lazer, de educação, de saúde, uma série de coisas, isso é longo prazo. A política a curto prazo, que a população não está aguentando mais esse nível de violência, que tem que pegar o Código de Processo Penal, Código Penal, Lei de Execuções Penais, para não ser agressivo, falar que tem que jogar no lixo, tem que reformular por inteiro. É isso que a população não está aguentando. Essa questão das chacinas, que aconteceu, não só em São Paulo, mas já tem acontecido no Brasil, fatos das pessoas pegarem os marginais e fazerem justiça com as próprias mãos, é porque já não acredita mais no sistema. Então você precisa realmente começar a alterar e endurecer a legislação. Então toda essa conduta que foi feita até agora não demonstrou efeito nenhum. É um fracasso total. 56 mil mortes violentas no ano, não me venha falar que nós estamos no caminho certo. Então, a política agora, e é o que a sociedade espera, é que nós apresentamos leis e projetos que endureçam a legislação penal. Você pegar uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, que não vai cumprir 3, 4 anos de prisão e já está na rua cometendo mais crimes bárbaros, não tem cabimento. A polícia, o retrabalho da polícia, que aborda, eu cansei de abordar pessoas, que você puxa precedentes criminais, é uma ficha tremenda. O que aquele cara está fazendo solto na rua, legalmente na rua? O cara estuprou, roubou, estelionato, furto, uma ficha imensa, está solto porque a justiça está cumprindo a lei. Então a população já não aguenta mais. Essa questão deles estarem querendo a rota na rua é uma resposta clara e nítida para nós que eles querem endurecimento com a legislação. E a rota não é violenta, muito pelo contrário, ela obviamente reage, amparada pela legítima defesa e legítima defesa do terceiro. Então, se há um enfrentamento, se o marginal, obviamente, atenta contra a vida dos policiais ou de terceiro, ele tem que revidar. É a função nossa, é a obrigação nossa. Então, daí falar que é uma polícia violenta, não é violenta. Ela está cumprindo a lei. Então, nós precisamos realmente começar a adotar essa política. E a polícia militar, diga-se de passagem também, 85% das nossas ocorrências é de cunho social. É servindo a população. É prestando serviço à população. E apenas uma parcela realmente é de cunho criminal. E nós temos, desde a base nossa, do ingresso do curso de formação de soldado, o curso de direitos humanos. Temos aulas de direitos humanos. Então nós somos uma polícia cidadã. Quem mais defende os direitos humanos como instituição, não tenha dúvida que é a Polícia Militar, até pelo seu gigantismo, que está presente nos 5.564 municípios do Brasil, 24 horas por dia. É bom até, a gente até se citar, como o próprio deputado falou, das condições de trabalho do policial. Qualquer servidor público no Brasil, pela Constituição Federal, tem um limite de jornada de trabalho de 164 horas mensais. No estado de São Paulo, a nossa Constituição Estadual reduziu para 160 horas mensais, qualquer servidor. E o policial militar, numa escala de 12, 24, 12, 48 ou 12 por 36, começa com uma jornada de 180 horas mensais. Aí nós temos ocorrências que ultrapassam o horário de serviço, escalas extras, reuniões, depoimento em fórum, depoimento de delegacia. Então nós fizemos um trabalho lá, nenhum policial militar do estado de São Paulo trabalha menos do que 220 horas mensais. Isso porque nós temos a periculosidade no grau máximo, insalubridade no grau máximo e o trabalho noturno, sem contar o estresse da atividade. Porque o policial, ele tem a obrigação de ser policial 24 horas por dia, diferente do cidadão comum. Ele encerrou o expediente, ele vai para casa e não precisa se envolver com mais nada. O policial militar, ele é obrigado a interferir se ele estiver vendo qualquer crime acontecendo na sua frente, sob pena de prevaricação. Então, a situação do policial militar hoje, as condições de trabalho, sem contar na condição salarial. O deputado de São Paulo sabe que o estado de São Paulo é um dos que paga os piores salários do Brasil. É um dos melhores índices em termos de estatística criminal. Das 100 cidades mais violentas do Brasil, o estado de São Paulo não configura em nenhuma. Nenhuma cidade está entre as 100 mais violentas. No entanto, é o estado que paga um dos piores salários, com a maior jornada de trabalho. Então, há uma oportunidade boa para a gente estar discutindo isso aqui, para falar das questões de condições de trabalho, salarial e de carreira. Até do próprio dos policiais militares, em termos de promoção de cabo, sargento, dos oficiais, tenente, capitão, é um dos piores planos de carreira que nós temos no Brasil. As coisas não avançam. E mesmo assim, o policial militar está trabalhando motivado lá na linha de frente. Tanto é que o estado de São Paulo é considerado o estado menos violento do Brasil, com uma taxa de mortalidade, de homicídio, comparado à da Europa, à dos Estados Unidos. Menos de 10 a cada...
Mais violento, né? Não do, menos do Brasil.
Dos menos violentos do Brasil, estado de São Paulo. É um dos menos violentos. A taxa de homicídio é uma das menores do mundo, né? Comparando em torno de menos de 10 a cada 100 mil habitantes. Então, nós precisamos realmente estar discutindo uma série de fatores. A questão de segurança pública, como estou falando, políticas de curto, médio e longo prazo. Não vejo outra saída para nós, para a gente começar a reduzir o índice criminal, a não ser da segregação, que é utilizado nos Estados Unidos, que é um dos países referência em termos de segurança, nos principais países da Europa e por aí vai.
Deputado Valmir Pracidelli, o senhor falou do governo do Estado, que o governo do Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Agora, existe também uma questão da justiça que talvez esteja sendo omissa nessa história. No ano passado, foram 801 mortes. Mais de 700 inquéritos policiais foram arquivados com a justificativa de que não existiam indícios de que houve intenção do policial de matar e que houve resistência. Por isso, generalizando a questão do auto de resistência. Na medida em que qualquer morte pode ser justificada com ele resistiu, não existe uma omissão aí na apuração desses crimes?
Por isso que a apuração não pode ficar restrita as instituições que estão envolvidas de alguma forma nessas questões, em especial a própria Polícia Militar. Né? O que nós defendemos é que precisa ter uma melhor capacitação, uma melhor remuneração dos policiais, mas precisa mudar a concepção de atuação do sistema policial e da polícia. Essa questão dos autos de resistência é uma coisa absolutamente clara. Qualquer pessoa chega assassinada, que falam que foi por resistiu à prisão ou coisa parecida, em situações que não são adequadamente esclarecidas. O que nós queremos é que a sociedade possa também acompanhar essas questões. Veja só, no ano 2000 nós tínhamos em torno de 135 mil presos. Hoje nós temos 376 mil presos, mais ou menos. Então, veja, olha o tanto que subiu em 15 anos o número de presos. Então, nós precisamos também compreender que esta forma de repressão, né, e aprisionamento não tem dado resultado na recuperação das pessoas. Então, se há cometimento do crime, nós precisamos buscar alternativas de ressociabilização. O deputado Augusto falou com relação à segregação. Nós precisamos construir presídios de segurança máxima para crimes específicos. Agora, por que as pessoas cometem crime? São por vários fatores, em especial, e talvez que eleve mais o índice, é em função da questão de tráfico de drogas, tráfico de armas e outras coisas mais. Então, esse tipo de atuação da polícia, né, na área de inteligência, esse tipo de investimento que o governo não tem adotado, porque o governo do Estado de São Paulo tem se omitido em relação à qualificação da polícia, à melhor remuneração da polícia, mas tem se omitido com relação à adoção de medidas que possa buscar ter um contexto de concepção curto, médio e longo prazo. E não tem investido nisso. E mais, vou repetir, tem empurrado a responsabilidade aos municípios, em especial aos municípios da Grande São Paulo, que têm guardas municipais, que já trabalham em conjunto com a Polícia Militar, mas que têm adotado posturas, inclusive, de fazer policiamento ostensivo, para, que não é o papel original das guardas municipais, para complementar a ação da Polícia Militar. Não que a Polícia Militar não saiba fazer ação. Ela tem uma orientação, repito, do meu ponto de vista, equivocado. Agora, há uma ausência de quadros de policiais, há uma ausência de preparação melhor dos policiais, há uma ausência de remuneração adequada. Como disse o deputado, há um excesso de trabalho por parte de alguns policiais. Então, nós precisamos adotar essas medidas e os governos dos estados, em especial do estado de São Paulo, também nesse sentido.
Muito obrigada, deputado Capitão Augusto. Muito obrigada, deputado Valmir Prestelli. O Brasil em Debate termina aqui. Esse debate, como você sabe, continua, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.